Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Mais um Lady Night, e hoje vamos receber ele que tem mais de 30 anos de carreira, fez 32 filmes, centenas de personagens, tem 1.500 bordões, 200 milhões de bilheteria e um brinco que não condiz com a idade. Vem pra cá, Leandro Hassum!
Musa, maravilhosa.
Maravilhoso.
Você que é demais, sou muito, muito seu fã. Tô tão feliz de estar aqui, gente. Tô nervoso, há muito tempo que eu não fico nervoso, sabia? Você me deixa nervoso.
Não, eu tô medicada, mas eu também tô muito nervosa, porque... É sério, eu sou muito sua fã. Quando eu era muito, 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 muito nova.
Que escroto da sua parte falar uma porra dessa, assim, na minha chegada.
Muito, muito, amor.
Pior quando eu encontro mais gostosa que falam isso pra mim. Cara, sou tua fã desde criança. Eu falo, pô, que merda, nem sabe.
Eu uma pessoa de... Não, mas é verdade, eu sou muito sua fã. Quando eu era só uma adolescente muito prejudicada esteticamente, eu já te assistia muito nas suas peças. Então, tô muito feliz. Sempre quis você aqui, mas priorizava a Galães. Porque tinha beijo, não tem mais beijo. Eu falei, por que não, Lelê?
Por que não trazer eu? Me fudi nessa brincadeira. Brincadeira,
é,
né? Doido pra dar um beijo nessa boca, você é obrigado a passar por isso agora.
Tem coragem?
Hã?
Tem coragem?
Amor, acho você gata pra caramba.
Para, gente!
Eu tenho uma inveja tremenda do Rafael. Pode sacanagem.
Mas por conta da vitalidade, do colágeno.
Não, mas você sabe que aquela barba podia tirar? Podia, tá demais. Mas ó, quem sou eu pra falar com essa merda desse bigode escroto
aqui? Eu ia até pedir pra você tirar pra gente poder continuar.
Eu adoraria tirar. Minha mulher também. Você tem uma ideia? Eu comprei uma cintaroca só pra minha mulher me comer de costa pra não ter que ver isso aqui.
Gente, maravilhoso.
Vamos cortar essa parte já, né, gente? Já comecei na grosseria. Pode falar esse tipo de putaria?
Há muito tempo que eu sou dor de costas. Isso é como rapa de verdade.
Ah, mas aí tá tudo certo.
Mas tá bem legal.
Faz aquele coração. Oi? Tá, ok.
Aquele coração.
Faz um coração. Os meninos entenderam. Os meninos entenderam. Ah, aquele senhor lá em cima que já não vê um coração há muito tempo, né? Senhor? Não tem nada.
É que aquele senhor nem existe, tá? Você, ah, não sei o que lá, já nos elogiamos, agora é só ofensa. Você atualmente mora fora do Brasil?
Moro. Moro nos Estados Unidos já tem 7 anos. Já.
Mas você mora na periferia, lá.
Ah, no cu, né?
Que tal, não é a periferia?
É, subúrbio que eles chamam.
Subúrbio, né?
Eu sou do subúrbio daqui, não sabia nem me acostumar num lugar mais chique lá. Não.
Então, você saiu de Niterói pra ir pra Niterói de lá. Você foi de Niterói pra Niterói pra gastar mais.
Mas é isso, é porque pra gastar mais e falar um outro idioma. E não tem uma ponte e não tem um mar embaixo. Tudo bem que a Bahia de Guanabara, mas lá não tem nada. Não, mas assim, eu moro na periferia, lá.
Você fala inglês bem?
Eu falo, eu speak English very well. Tipo, tá.
Very well.
Kate
Perry do nada?
Yes, tomorrow today, tomorrow fuck me yes.
Como é que você faz pra fazer piada lá em inglês?
Eu tenho 15 minutos de stand-up em inglês.
Porque tem um amigo meu que ele fazia stand-up lá fora e ninguém ria, porque falava, caraca, ninguém entende. Veio pro Brasil e fez e ninguém riu porque era escrota. Rafinha Bastos!
Conheço! Mas você sabe que o fazer humor pra brasileiro é muito mais difícil fazer humor pra americano. O americano ri de qualquer porra. Eles são meio... O brasileiro é muito mais exigente, porque o brasileiro ele já se acha engraçado. A gente passa isso na vida, né? Tá na rua, a pessoa fala, você quer esse cara aqui, tem que ir pra Globo. Isso aqui é muito engraçado. O cara tá com aquela cara de cu, menor graça.
Ou é fome, né?
Ou às vezes é fome. Tá querendo baixar o astral?
Não,
não.
Agora, sério, você estudou, você aprendeu a falar inglês morando lá, ou você antes falou inglês, depois você morou lá e depois voltou pra cá falando inglês?
O pessoal que mora lá é tudo, o pessoal tem muito latino, né?
Não, falar latino não, que entra cantando um cover, aí é foda, a gente tem que ir embora. A palavra aqui é proibida.
Ainda tá aí, né?
Ah, meu
Como
amor.
É que pode, né?
A música já é escrota numa outra língua. Ele fala, por que não ser escrota em português?
Porra,
e
bicho.
Faz.
É foda, né? O latino, ele...
Ah, vamos falar só do latino.
Ele vai se agarrando. É igual penteiro de saco, né, bicho?
Não fala penteiro que aparece Fiuk chorando, pedindo desculpas por ser hétero, falando que quer tirar os penteiros. É bem complicado.
Eu tenho um pouco de vergonha de ser hétero também. Mas você vê que o saco é uma coisa que o Deus gosta de... Eu sou totalmente a favor do lado feminino. Eu sou apaixonado pelas mulheres. Eu não faço piada com mulher no meu show, porque eu acho que vocês são muito melhores. Vocês são a coisa mais maravilhosa que Deus inventou no mundo. Umas ele ainda caprichou mais. Tata Werneck é um exemplo disso. Que além de tudo, além de ser linda... Tem uma filha que eu sou apaixonado, eu fico babando na internet, também até um pouco de inveja. Sabe, tiver uma febrezinha, fui eu, que botei um olho gordo. Aí eu acho sua filha muito linda.
É linda.
Olha, vocês são uma família muito linda. Mas assim, Deus não caprichou no homem. Você vê que no acabamento, né? Saco, um troço que não precisava existir. Não, tem gente que gosta de brincar, quando
eu
uma paletada, aquela papapá. Não, eu sei que aqui, ó, dá uma brincadeira.
É.
Quando faz aquele Noel Rosinha. Mas.
Aquele Noel Rosa.
Aquele Noel Rosa que dá aquela puxada pra dentro. Mas O saco é a prova de que Deus não teve paciência pra acabar com o homem, não. Sobrou uma pele, os anjos falaram que sobrou um negócio aqui, dá um nó, amarra, a gente parece uma bexiga. O penteiro do saco, sem sacanagem, o penteiro do saco da gente, ele nem o penteiro ele gosta do saco, eles nascem assim, ó, foda-se.
E o saco vai caindo um tempo, né?
Opa, eu não te mostro. Vai.
Ah, por favor, Lelê, eu te imploro, eu vou mostrar só um saco aqui, ó, pum.
Não, às vezes você bota uma cueca que tem aquela costura no meio, a bola dá uma pulada no meio da cueca, assim, ó, bum, bum. Quem usa cueca e tem saco murcho?
Não,
o senhor,
gente.
Aquele senhor que a gente falou cedo. Aquilo lá já deve estar com o saco na altura da coxa.
Qualquer entrevista de Galvão Bueno. É sempre um saco aqui dando um depoimento e Galvão narrando aqui. É
por isso que ele tá aquela aguçada na voz.
E você morou fora.
Uh-huh.
Falou sobre saco, eu agradeço. Você perdeu o público, já eram 3 pessoas e agora foram embora. Mas você acompanhou algumas coisas que aconteceram no Brasil? Por exemplo...
Acompanhei tudo.
Tatuagem anal de Anitta.
Acompanhei. Por que que gritava? Eita!
Você come muito cu, que eu sei.
Não, quem me
come,
dera?
Come, que eu conheço a galera aqui da Globo.
Deixa... Ah, nessa época, uma época boa.
Ah, porra, eu? Lelê?
Ah, 20 anos aqui.
Ah, é muita.
Sentei aqui, já me deu uma coceira. Entrei na Globo.
Já
lembro. Na Globo você não pode beber a água daqui, que dá um comichão.
Não, dá DST. Você acompanhou a politização de Xuxa, também muito importante?
Amo Xuxa.
Amo Xuxa também.
É, posto um bife, ela me xinga, a gente fica inimigo. Aí eu posto uma rúcula na sequência pra ela voltar a falar comigo. A gente tá super de boa.
E a Xuxa não é quem ela administra o negócio, são duendes.
Tá bem claro pra mim agora ficou bem claro.
Agora eu vou fazer um checklist maravilhoso pra saber o que você passa em Orlando no quadro Morlando Fora.
Morlando Fora.
Você se irrita quando te perguntam se você mora na Disney? E você mora na Disney?
Me irrito quando me perguntam se eu moro na Disney. Eu não moro na Disney, eu moro a 1 hora de Orlando, chamado Intergarden. Tem muito mais coisa lá em Orlando do que somente a Disney. Aliás, eu não vou à Disney há mais de 3 anos. Ficou triste com isso?
Parabéns. Deus abençoe, Deus te.
Eu moro num rancho. Eu moro tipo numa fazenda. É o tipo de vida que eu gosto de ter. Então, eu tenho barco, eu moro de frente pra um lago, eu crio bicho...
Só que eu não te perguntei isso, né?
Não, eu sei, mas não, você perguntou gente... o quê? Da Disney. De tarde quero descansar... Porque gordo de pau grande é que nem unicórnio, não existe. Não, não existe.
Ah,
só o André Marques. O André Marques tem uma casseta que eu vou
tu
te falar.
Tu tem... André Marques?
O quê? A menina
André
elefante,
Marques
desculpa, André.
André Marques não merece pau grande, André Marques tem.
Traz ele aqui, pede pra ele mostrar. É uma coisa inacreditável. O
sabe
pau
quem
dele
tem?
Paga IPVA.
Sabe quem tem? Eddie Johnson.
Eddie Johnson tem...
Ereção bate na pinta, juro por Deus.
Por que você tá falando de pau e saco? A gente vai sempre caminhar. Pau, saco e cu. Pau, saco e cu. O programa tá diverso.
A classificação mudou pra 1500 a.C. Agora, quantos namorados da Larissa Manoela você já conheceu na Disney?
Namorado da Larissa Manoela conhecido na Disney? 3. E ela sempre fala assim, cara, namora beça, né? Eu não cumprimento mais.
já
chega e fala, opa,
termina.
E aí? E... Pra não errar.
E você já foi no banheiro?
Porque todos se parecem, né? Engraçado que eles se parecem.
É?
Todos, a mesma formatinha, assim, é foda.
Eu não acompanho a vida dela, só porque
não
tem pra
vai ter que acompanhar agora, né, amor?
Ah,
a novela
agora vai pegar...
agora vai ter que acompanhar aí, né, amor?
Ela vai pegar a Rafa na novela, né?
Vai pegar o Rafa. Ela encontrou comigo há pouco tempo em Orlando. A primeira coisa que ela falou, sabe que eu vou pegar o Rafa na novela? Não quero botar a pilha, não, mas ela falou isso. Ele é mágico, né, que ele faz na novela, né? Mas vai ter negócio de engolir espada? Só pra saber. Bom, enfim, vamos lá. Não, amor, tranquilo.
Não, eu sei.
Ela falou pra mim que parou com essa
parada. E nem é tão bonita, né?
Não, não. Mas olha só. Você é uma musa. Linda.
Ah, obrigada.
Olha, amor.
Lelê.
Mulher linda como você. Engraçada. Rica. Puta que pariu. Não quero mais nada na vida. Você queria pegar o pai, né? Porque é a cara.
Isso que você... Cara, o pai
é... essa parada, não. Porque o João é gato pra cacete.
O
também
João
já
é gato.
Viu,
a mãe também é gata.
Se o filho puxou, o João tem uma bastrola, que é uma coisa...
Juro por Deus.
Você não conhece o teu sogro? Uma das piroicas mais bonitas que eu já vi.
Mas onde você viu?
A gente fez peça junto, eu e o João.
Mas por que você viu o pau dele na peça?
Porque ele trocava de roupa no meu camarim, porque
e
eu...
E tu ficava manjando o pau do meu
sogro? Ah, gente... Quem tem pau pequeno, dá uma comparada.
Eita, como meu é pau que você tá?
Não, tá de boa, assim, tá tranquilo. Eu passei uma situação uma vez. Posso contar aqui?
Ah, por favor.
Não, porque eu não quero já trabalhar o programa, é teu. Se quiser, manda tomar no cu agora,
sai. Vai começar amanhã, meio de meia, pode ver.
Não, uma vez eu fui fazer um filme e eu tinha uma cena de novo. O filme foi um fracasso, obviamente. Aí, não, mas o filme era
assim...
Era um... Ué. Só quem fala mal do meu pau sou eu, tá entendendo? Porque tem um lugar de fala. Eu adoro esse termo que surgiu agora. Lugar de fala, de pau pequeno, só eu que posso falar. Mas olha só, eu fui fazer um filme na Bahia e eu ficava nu. E aí tinha uma cena num chuveiro. E aí, Quando acabou, corta, e eu lá naquele constrangimento, ainda dei aquela mexida pra ver se ele ficava olhando pras visitas.
Olha só.
Ele ia se encolhendo, ele não queria fazer parte do filme. Meu pau não é ator. Ele falou, eu não quero estar nessa cena. E aí, o rapaz do meu lado, o figurante, falou assim, porra, pai, essa água gelada, o pau da gente encolhe. Eu falei, isso aí tá encolhido? Em nome de Jeová.
Cara, meu pau ficou desse tamanho, sem querer. Porra,
assim, se isso tá tipo num estado ruim, eu falei, amor, troca, tá chato pra mim. O filme foi um fracasso. Cortaram a cena do meu nu, né? Obviamente cortaram.
Mas ficou nuzão mesmo, se eu buscar?
Nuzão. Eu já fiz peça pelado também.
Mas tem imagem se eu mandar pra galera fazer um hashtag?
Ah, tem. O filme chama Meteoro. Teve uma carreira meteórica mesmo. Foi uma semana.
Vou ver teu pau, sabia? Amanhã às 7:30. Agora, como todo ator de muito sucesso, você foi morar fora e virou corretor de imóveis.
Um pouco, na verdade, locador, né? Eu loco casas, assim, mas sim, estamos por lá com isso aí. Temos esse negócio, um business também, né? Fazer um dinheirinho.
Sim, podemos saber como é que funciona isso num quadro maravilhoso chamado Perrengue na Casa.
Esse é o Perrengue da Casa. Me ajudem, por favor. Ó, eu comprei uma casa, só que a privada tá na varanda. Por quê?
Também tem muita gente que gosta de fazer cocô olhando os fogos da Disney, lá na Flórida.
Ah,
então,
tá.
Uma forma que às vezes, por exemplo, assim, eu sempre cago às 8.
Ah,
tá. Que é o horário certinho dos fogos.
Ah,
e aí a gente bota ali a privada que a pessoa fica vendo assim... It's a one, one, na, 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 na.
Concilia.
Disfarça o barulho do peido.
Entendi. Se não tiver isso, o cara fica puto.
Perfeito.
Fica puto.
Entendeu? Baixei o nível. Você me perdoa.
Piada do caralho. Morro, te admiro tanto.
Galera, uma das casas que tá no site é uma samambaia. O que é isso?
É pra mulher trepadeira. A pessoa que transa bastante vai pra lá e já tem.
Ou quem é vegano.
Aquelas mulheres que mostram cu verde na rede TV são essas mulheres que vão pra essa casa.
Cu verde?
Nunca viu aquela mulher, não?
Não.
Que a câmera foi focar e abriu um cu verde?
Não vi.
Então pesquisa hoje.
Isso aconteceu.
Pau de leite e cu verde. É.
Existe menos cu verde? Eu tô interessadíssimo.
E uma barraca que vocês estão vendendo a 7 milhões de dólares. Por quê?
Porque tem otário que compra, gente.
Tá bom.
Tem gente que compra vestido da Yves Saint Laurent?
Tem gente que vem com uma casa que vai cavalgar depois daqui?
Esse é o Perrengue da Casa!
Agora, me conte como é que você descobriu o cara engraçado, nos emocione e também nos faça rir por 45 segundos.
45 segundos, então. Eu descobri o cara engraçado, assim, como uma arma de defesa mesmo na minha adolescência, porque a gente, antes que fizesse uma sacanagem comigo, eu me sacaneava, né? Então era um mecanismo de defesa. Mas eu descobri depois que não é só isso que faz com que a gente seja um bom comediante. Você também vai concordar comigo, que você, pra mim, é uma das maiores desse país hoje em dia, sem sacanagem, se não for a maior comediante do país. É, a gente tem isso como arma de defesa, mas se a gente não aprimora a nossa técnica, a gente não chega a porra de lugar nenhum. Você só é o talento que você é porque você tem uma constância do propósito na sua carreira. E a constância do propósito da sua carreira cada vez se aperfeiçoa mais, que é o que eu vejo cada dia mais no seu trabalho. A gente até pode começar como sendo um engraçadinho, mas ninguém sustenta uma carreira sendo apenas um engraçadinho se a gente não tem técnica, qualidade, dedicação, empenho e, principalmente, vocação para isso.
Tipo confidencial e nada, obrigada.
Obrigado, gente, que entre agora.
Gente. Depoimento agora da professora dela, obrigada. Né?
Exatamente.
Eu sou muito sua fã. Mas você chegou a sofrer quando você sofria bullying?
Eu sofri muito numa época em que isso era olhado como deboche, como ser gordo era uma pessoa que simplesmente era relaxada, porque não cuidava da saúde, quando hoje em dia é comprovado que a obesidade é uma doença crônica e que realmente pode levar a acarretar várias outras doenças. Então... E a magreza em excesso também, a gente não sabe o motivo da magreza, então é sempre importante.
A gente tem que parar de objetivar. Isso, agradeço muito.
Imagina, não, corpos, que isso, assim... não fala inglês nem português, né? Tá foda. Mas...
Não, dá certo, não, mas é verdade, Lili, é verdade. Esse foi o Lady Night, muito obrigada com o Leandro Hassum.
Pede aí, pessoal, gente, me segue aí, pessoal que segue a Cacá.
Cacá?
Tá, Cacá é minha mulher.
Não sabe nem que problema.
Sinta-se honrada,
caralho.
Que Cacá é o nome da minha mulher. Eu te confundi com a minha mulher. Amor, desculpa. Senti um pequeno tesãozinho
porra,
aqui.
No programa, não sabe o nome da apresentadora, caralho.
Tatá, Tatá. Linda. Maravilhosa.
Ah, agora tem essa porra.
Agora vai pra caralho.
Agora errou, você fala bastante da sua mãe nos seus números.
Falo da
mas
minha mãe.
Mas fala pouco da minha, engraçado, né?
Pois é, engraçado. Até porque, né,
nada.
A sua mãe é chiquérrima também. A minha mãe era bagaceira de vila mesmo, dava porrada. Naquela época podia bater, né?
Sua mãe não é... Não é...
Hã?
Sua mãe não...
Tá viva.
Ah, tá. Você falou, era?
Hã?
Você falou, era?
Não, mas é porque hoje em dia ela não me bate mais, né?
Ah, tá, porra. Minha lágrima foi me segurando aqui, ah, tá.
Tá embrulhada em plástico bolha, mamãe. A imagem mais forte que eu tenho da minha infância era minha mãe tentando tirar o chinelo do pé. Falando, vem cá, filha da puta. Ficava agarrado no joanete. Uma imagem forte. Era isso e o dente da minha mãe subindo, parecia um Rottweiler quando ele tava conversando comigo. Ela vai ficando... Porque mãe, não sei se a tua mãe é assim. A minha mãe, ela ia ficando puta ao longo da conversa. Ela começava assim, olha aqui, tá. você vai lá na casa de fulano. Agora, se tu chegar lá... se você comer... Olha aqui, ó. Aí já que pega o negócio, mas eu falei, caralho, mas eu não saí nem de casa ainda, pô. Tu tá... Cara, não, que eu te conheço.
Agora, como é que você transformou isso, conseguiu entrar no teatro? Porque você queria já desenvolver sua veia artística ou porque não, queria porque ser o famoso Zé Droguinha, que a gente conhece já?
Zé Droguinha. Na verdade, eu queria ser o cara que toca violão no luau, aquele que é feio, mas sim, come gente.
O Vini.
É, exato. É, tem que trepar com violão. Tenho andado... Não é pra minha cara, não. Vai lá. Não, a gente, assim, olha, quem faz rir faz gozar. Eu tenho essa teoria. Quem faz rir faz gozar. Porque o humor, ele transforma. É, o humor ele é transformador, ele transforma tudo mesmo. Então, assim, eu comecei a levar isso tão a sério na minha adolescência, em que eu comecei a não prestar atenção no colégio. E aí uma professora, a moça do SOI, né? Aquele Serviço de Orientação Educacional, falou pra minha mãe, bota esse garoto no teatro, porque ele é muito criativo. Eu fiz uma merda, uma vez eu joguei bolo num professor de geografia no meio da aula, pra ser engraçado. E...
Pus fogo no professor pra brincar, até
eu... Não, o apelido dele era Fimose, ele não sabia, eu falei, fala Fimose! E aí joguei um bolo na cara dele. Você imagina a aparência que ele não tinha. E aí eu fui pra coordenação, eu falei, pô, você é expulso, que eu já tinha feito. Essa era a décima merda naquele semestre que eu já tinha feito. E
caralho,
aí, eu era do mal, eu era assim, eu vou pro inferno de tobogã de braço cruzado. Aí, vou assim, ó. Vou descer assim, ó. Reto. O demônio vai falar assim, passa. Aí,
sabe quem vai contigo pro inferno?
Quem? Ih, vai uma galera, amor. Não.
Tá.
Ok. Não, esse já tá.
Já tá.
Esse, porra.
Primeiro lote, tive que vender. Tá.
E chegou lá, enfim, com a rola fazendo assim. Aí, o que acontece?
Agora...
Mas aí, eu fiz essa merda no colégio, joguei bola no professor de geografia, aí o professor de geografia me mandou pra coordenação, agora você é expulso. O diretor falou assim, você é um merda. Você viu o que você fez? Não sei o que. Eu falei, tem ideia do que é viver numa família em que o pai é alcoólatra e bate na mãe? Era mentira. Aí, passou uma semana, eu tô na sala, o coordenador. Leandro, coordenação. Aí eu disse, tá, meu pai e minha mãe. Foi o tempo que meu pai virou e falou assim, quer dizer, ô filha da puta, que eu sou alcoólatra e bato na tua mãe, mas pegou aquele grampeador antigo desse tamanho, ficou na mesa, varetou em mim. Eu, em vez de sair correndo, falei assim, tô dizendo pro senhor que ele é agressivo. Aí, fodeu.
Aí,
minha mãe falou, teatro... Porque ele inventa histórias e tal. Fui pro teatro com 16 anos e não saí mais. Até hoje eu continuo fazendo merda, as pessoas ainda pagam pra mim.
Cara, você era muito escroto, cara.
Eu era escroto, eu fiz expulso de três colégios.
Da Dolabella, assim, é pai da Fábio de Mello, pra
não,
você.
Não, Dolabella, tipo, caralho. Eu fazia bullying com ele, dava dedada, fazia pula pirada nele.
Você pode mandar na sua mãe, mandar no seu plástico bolinho o que você quiser, no seu quadro, meu programa, minhas regras.
Yeah, adoro.
Começando com a frase, deixa eu ver se eu entendi. Você é uma pessoa mais baladeira, você é mais caseiro.
Deixa eu ver se eu entendi. Você tá querendo dizer que eu sou um cara que não tem uma personalidade, que eu não posso escolher onde eu quero ficar na minha casa?
Deixa eu ver se eu entendi. Em algum momento eu tolhi a sua liberdade de ir e vir ou apenas perguntei se você gosta de sair ou ficar em casa?
Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá querendo usar a palavra tolhi pra quê? Pra mostrar que você tem um vocabulário mais rico do que o meu e me deixar meio constrangido porque eu não faço aquela revista Coquetel?
Deixa eu ver se eu entendi. Pra cá você tá confundindo a palavra tolhi com a palavra tolete, já que você baixou o nível de entrevista falando 12 pau, 57 cuis, com 5 minutos de entrevista, eu não posso perguntar nada mais agora, vai pra você?
Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá usando essas palavras escatológicas pra me constranger no seu programa achando que eu sou o Fiuk, só pra entender isso.
Deixa eu ver se eu entendi. Sabia que se você falar Fiuk aqui, o Fábio Gino Oreiro tá cantando uma canção chamada Dindo em vez de pai?
Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá querendo alegar só porque meu pai morreu ou não tem padrinho?
Deixa eu ver se eu entendi. Você não sabe como é que é ter um pai alcoólatra, uma mãe que bate na gente?
Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você é amiga do Leandro Hassum?
A gente foi processado 12 vezes! Ei. Parabéns! E como é que eu... Cara, que vai falar como é que é o pau do... Ai, meu Deus do céu! Você estragou minha vida, cara! Você estragou minha família!
Não,
você
vai olhar pro teu sogro agora e vai assim...
Vou falar melhor, eu falava tudo bem, eu falava tudo bom, como é que você tá? E agora com filtros. Quais são seus planos pro Natal?
Meus planos pro Natal são realmente assim, comer um peru bem gostoso.
Você fez um gesto?
Sônia Abraão, que prazer. Eu estou super feliz.
Caralho, Murilo Benício, eu dou nada. Você começou a fazer stand-up no Brasil, quando todo mundo achava que stand-up era só pegar o microfone, fazer um texto e pegar um dinheiro sem imposto. E é.
É
e a gente sabe que é isso.
Exatamente.
Que perrengue você já passou fazendo stand-up e fazendo teatro?
Uma delas foi com uma senhora na primeira fila, que ela tava assim, a peça toda, assim, ó.
Cara,
E aí, cara, o artista é carente. A gente é carente, né? É. A gente fica fazendo pra essa pessoa que tá dormindo ali na primeira fila. Eu tô assim, caralho, que escroto, brother. Todo mundo rindo pra caralho, essa mulher dormindo. Aí acabou a peça, todo mundo aplaudiu de pé e a senhora não levantou, ficou lá. Eu falei, queria agradecer a todos vocês que vieram, inclusive essa senhora que dormiu a porra da peça inteira. Ela só assim, ó, sou cega. Acabou comigo. De tobogã pro inferno aqui, ó. Ai, meu Deus. Pé juntinho pro inferno, assim, ó.
Posso rezar um Pai Nosso?
Vamos rezar junto depois, quando sair daqui.
Eu não tem nada a ver com ele, cara. Nem conhecia, pelo amor de Deus. Bom, pra Rede Vida, a gente sabe que você não pode mais ir. Sério. Agora, Lelê...
Nem recorda.
Tô te fazendo um reiki enquanto continua minha entrevista.
É, um jureizinho. Agora,
você, enquanto tá fazendo stand-up, não sei, sempre uma pessoa escrota que fala, não é assim não, hein? Isso aí não é...
Sim.
Não funciona assim não, que é minha tia Célia.
Sempre tem, sempre tem.
Pena, seu quadro Tia Célia.
Bom, fala um pouco de sinal de trânsito, né? Complicado, né? Você tem o vermelho, parar, verde...
Desculpa, tem gente daltônica na plateia.
É
melhor você otimizar com outro tipo de assunto.
Bom, o amarelo. O amarelo é difícil, porque atenção. O que é atenção?
Às vezes o que é amarelo pra você não é amarelo pra mim, né?
Exatamente. Eu acho que é o seguinte, o sinal tem que ter as três etapas mesmo.
Era isso
que eu
ia falar. É importante pro trânsito,
pro
né?
Pro trânsito.
Vamos falar de asa delta? O quê? O que acontece na asa delta? Você tá lá em cima.
Asa delta é foda pra quem não tem asa.
Bom... Deus é um cara importante.
Cara, não se brinca com religião.
Tá. Quantos deuses tem? Só o teu?
Tá bom. É, não, tem vários, tem vários.
Ah, bom.
A minha crença não pode impedir a tua. Tolerância.
Tá bom. Roupa cara, escrota...
Buda! Que... Foda. Eu sou tia Célia Lerda.
Com certeza.
E o semáforo? O cara parou?
Calma, calma. Buda...
Misturar semáforo com Deus?
Roupa... Buda!
Deus não tem que parar em trânsito. Deus não tem limites. Viva! Exatamente.
Obrigado, gente. Esse foi meu show. Valeu!
Obrigada. E aí você vem pro maravilhoso Um Minuto de Silêncio, Zorra Total na Globo. Que infelizmente foi extinto e graças a Deus ele saiu. Como é que foi? Como é que você foi catapultado pro sucesso na TV?
Você vê como é que a pessoa pode chegar ao sucesso passando por trilhas estranhas, não é?
Você
não
gostava de fazer o Zorra?
Hã?
Você gostava?
Eu amava. Eu acho que o Zorra é um
amava
programa...
Amava uma palavra forte.
Não, amava mesmo. Ah, cara, uma grande escola, vou te falar, porque eu trabalhava ali com Jorge Dória, Chico Anísio, Milani, Carvalhinho, seu Orlando Drummond, que já partiu há pouco tempo. Então, assim, cara, foi uma escola que você... O bastidor é melhor do que em cena. Mas eu acho que tem uma coisa que o Zorra Total tem, que eu acho que falta na televisão hoje em dia, que é bordão.
Ah, isso é excelente.
Eu vou falar pra você, não faça graça agora, daquele louco assim. Não, sacanagem. Eu acho que o bordão é um tesouro nacional e existe um preconceito muito grande com o bordão. O bordão faz com que a grande população consiga se sentir inserida dentro da piada.
As pessoas repetem, como é que é colocar uma coisa na boca dos outros?
Deixa eu ligar pra minha mulher, é chamada internacional. Então assim, mas eu acho que o bordão é um tesouro nacional da gente, que a gente não tá tendo mais esse humor de bordão. Tinha na escolinha que tava passando
até
pouco
tempo.
Cara,
tesouro nacional é foda. Caetano Veloso, bordão.
Não, tudo bem. Eu tô falando como comediante. Como comediante. Na comédia, eu disse, cara, eu até não gostei que você tocasse nesse assunto.
Não, mas você fez personagens muito importantes, como o Jorginho.
Sim.
Como o Jorginho.
Como o Jorginho. Como o Jorginho. Jorginho, ponto.
Agora, você acha que o humor, ele mudou muito? Você acha que hoje em dia a gente tem que se aperfeiçoar no humor, que a gente consegue falar coisas que a gente falava antes?
Não, acho que a gente...
Esse é o quadro Agora Não. A gente não tá afim, a gente não tem interesse. Vamos Exato. Então só fazer uma cena com bordões?
Vamos fazer uma cena só com bordões.
Esse é o quadro, você era mais engraçado do bordão. Um lugar.
Estamos na praia.
Ok. Ai, é tão bom vir na praia. Quem vem, vai! Quem não vem, que você vai do boi!
Praia é um lugar muito bom pra gente pegar sol, mas também quando chove, ó, ninguém me aguenta.
É verdade, eu também adoro nadar. Nada de frente, nada de ré, Farroupilha!
Por que tem sempre uma porra de uma mão aqui?
Bom, eu vou sentar aqui. Você senta comigo!
Ah, era dela essa, eu tava tentando roubar a piada. Você senta era com... boa, devia ter pego esse bordão, merda.
Chegou a hora! Quem não termina, não se começa, porra! Quer sentar?
É o Golias que você tá fazendo? É tudo Golias? Ela faz o Golias?
Então vamos sentando com bordões.
Sentando com bordões?
É.
Eu sento, mas com categoria.
Tá! Tá lá!
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Você pegou 12 vezes, não peguei nenhuma. E o meu tá fechado, olha que merda.
Lelê, você passou a mão no olho de ver...
Você errou o nome do convidado, amor? Olha a vingança aí!
Você chamou de Cacá, do nada,
Cacá
senhora.
E Lolo. Vamos fazer um show.
Você... Espera, você espera o convidado...
Meu álcool não funciona.
Tá à vontade, meu álcool, querido.
Meu álcool tá vazio. Aqui, ó. O álcool do convidado... Ah, saiu! Agora saiu. Fiz uma merda. Não ia passar a mão no chão.
E aí o próximo convidado faz o quê? Traz o álcool de casa?
Tá aí já? Se fuder, vai sair daqui meia-noite,
né? A gente tá com Fernanda Torres pra entrar.
Não vem, não. Essa hora não vem.
Não, então
sai.
Não vem nunca, sempre negou.
Cheio de criança, cara, não vem.
Agora você, terminou? Tá à vontade?
Terminei,
posso continuar meu programa? Posso seguir minha vida?
Não,
eu tenho uma vida.
Eu te amo,
meu amor. Agora você participou de vários programas e você sabe muito bem como é trabalhar em dupla, Minuto de Silêncio, e também fez muitas vezes escada. Que, por exemplo, como um escada, um pode foder o outro.
Sim,
normalmente... Se eu não levantar a piada pra você, você pode me foder.
É
o que você tem feito.
É, o que eu tenho feito. Desde que a hora que eu cheguei, eu tô tentando fazer isso.
Não, tô brincando. Então, por exemplo, como seria isso?
Aí! Tu soube do pinguim que tava escondido no armário?
Eu não me interesso pela vida dos outros, eu respeito os animais.
Ok.
Cara, você sabe o que um pônei falou pra uma senhora de ovos?
Eu não saberia por que um pônei conversaria com uma senhora de ovos. Cara, senhora de ovos, mesmo tu leu alguma porra errada aí? Senhora de ovos? Onde passa a tua mente, Tata Werneck? Que sacanagem. Um pônei com a senhora de ovos. Caralho, que mente louca.
Eu ia falar óculos.
Tata.
Não.
Não? Ok. Tata, olha só. Você sabe, assim, um trem vem do Rio de Janeiro...
Desculpa, eu só venho de carro.
Ah, ok.
Aí, você sabe o que uma mula falou pra uma criança com tempo?
Por que você tem um bicho sempre falando nas tuas piadas? Eu não entendo.
Aí, você sabe o quê? Aí, meu irmão...
Ah, é um carioca.
Aí, você sabe o quê? Que o Evandro Mesquita falou pro Raul Gazola?
Sei.
Sei sim, senhora. Tô com esse... Eu já fiz essa fala, já fiz
sei,
essa
peça. Sei. Conheço os dois. Mas e o que você ia falar mesmo?
Não.
Já foi?
Não.
Já foi?
Eu sinto que a gente tem muita afinidade. E se não tiver, a gente tem que ter pra chamar um próximo quadro. Pode ser?
Podemos.
Esse é o quadro Fala Junto!
Qual artista você menos admira e por quê?
Eu tenho certa implicância com o Dado do Dolabella por uma questão de ter uma vida meio esquisita do que a vida dele.
Eu sou Belly e tenho Dado.
Você é muito Belly e tem Dado.
Eu sou Bela e tenho Dado.
Eu sou Bela e tenho Dado.
Com quem você sonha fazer um filme e o que seria esse filme?
Tata Werneck, onde eu faço o par romântico dela.
Eu gostaria de sair muito com o romântico pra pegar.
Com a Tata Werneck, que eu vou fazer um pau muito do Pepeu, não sei.
O pau do Pepeu, um filme romântico sobre o pau do Pepeu. Um filme romântico sobre a Tata Werneck e o pau do Pepeu.
Um filme romântico com a maior comediante desse país, Tata Werneck.
Ah, então fala junto, galera!
Como é que você teve essa virada na sua vida de resolver se dedicar à sua saúde?
Eu tava com 150 quilos, aí eu tava... 150 quilos.
Caralho.
Um medo de morrer começou a bater a porta, você via minha filha ali, eu falei, cara, eu quero viver do lado dessa mulher que ela é hoje, uma mulher de 21 anos. E aí eu falei... Nada é mais importante do que estar do lado da minha mulher e da minha filha. E quando você fala essa coisa da diferença de idade, eu sei que o Rafa é um grande marido para você e é um grande pai. Então, a idade não interfere. O que interfere é a mentalidade e a hora que a gente se sente preparado. E acho que ele escolheu a melhor mulher para ser mãe, que é você.
Ah, Lelê, só você chorar, não, cara.
Não vou fazer você chorar, não, mas é porque eu também... Eu me emociono muito. Eu não só... A gente se encontra pouco, né, Tata Werneck? A gente se encontra
duas vezes na vida, né?
É, foi, eu nem tenho a menor intimidade para falar sobre rola com você, mas eu tô falando...
Sobre
você...
filho, não. Sobre rola, sim.
É, vai. Sobre rola, sim, mas sobre filho, não. Mas, assim, eu sou... Eu acho você uma mulher incrível. Eu tenho muito orgulho, muita honra de estar sentado nesse sofá. Você, lá no início da entrevista, falou assim... Quando eu era uma adolescente... É, que estava lá começando, batalhando, e que eu já estava lá fazendo o meu trabalho, um zorro, eu sei, mas é, eu estava fazendo o meu trabalho ali, e como eu sempre te respeitei, eu vou seguir te respeitando e te achando brilhante cada dia mais. Você tem um fã muito sincero, que se emociona de estar aqui do seu lado e ver o quanto você cresceu, e quanto eu sei que você ainda vai crescer muito, e o quanto você vai ser um símbolo para a nossa comédia. Nós temos alguns símbolos, alguns são estrelas hoje. Mas você é um símbolo do nosso humor. Desculpa fazer isso aqui, mas eu tinha que uma hora me declarar a você e declarar o amor que eu tenho por você.
Mas você falou esse negócio, tipo assim, a governo estrelas tal. É. Tipo, juro por Deus, é muito difícil estar gravando depois do que aconteceu.
Desculpa, eu sou um merda.
Não. Desculpa,
quer que eu abra
assim...
o cu aqui agora pra melhorar, quebrar o clima? Eu abro o cu aqui, quebro o clima, a gente... Essa merda.
Eu vou terminar de chorar muito mais, não é sério, é. Porque... É, eu fico pensando, caralho, o Paulo é tão genial, tão generoso, tão incrível. Foi embora, eu cheguei a pensar, porra, por que, que eu mereço alguma coisa se o Paulo, que era a pessoa mais incrível, não sei o quê. Então eu fiquei um tempo agora com uma síndrome de impostora, sabe? Tipo assim, cara...
Nunca tenha. Você é fundamental pro nosso país, assim...
Pode fumar.
Vamos falar assim, cara, lembra dos filmes da Tata Werneck, dos filmes do Hassum? Lembra da comédia da Tata Werneck? Porque você é única. Eu falo isso, você... O
minha mãe
humor...
que te mandou aqui, não foi, não?
Não. Não. Acho que é porque durante muitos anos eu fui professor de teatro também, assim, o seu humor nunca mais vai existir uma outra Tata Werneck, assim como jamais haverá um Paulo Gustavo.
E um Leandro Hassum, Lelê. Porra, você me animou tanto hoje. Tanto, Lelê. É tão bom, assim. Eu acho que eu não ri, assim, há muito tempo, sabe? Eu não me animava há muito tempo. Porra, obrigada. Obrigada
não,
mesmo.
Não, eu que agradeço muito você.
Não, eu que chamado. Agradeço.
Tá, ok. Então o problema é seu. Foda-se, eu não vou... Mas nós somos parte, nós não somos a vacina, nós não somos a cura, mas nós somos parte dessa cura. Porque pensa bem, esse programa virou minha cabeça,
não,
né?
Não, isso
mas,
é
assim,
importantíssimo.
Hã?
Biel chorando agora, porque eu não tive essa ideia.
O pessoal fica criticando os artistas, os atores, mas o que, é que vocês consumiram quando vocês estavam dentro de casa? Então não venha falar mal da cultura, vá tomar no cu quem fala mal da cultura.
Porque... Puta! Porque um país sem cultura, ele é inexistente. Ele não perpetua.
É.
Ele simplesmente fale.
Então, assim, respeite a nossa profissão. A comédia tem que ser levada muito a sério.
Obrigada, Lelê, por ter falado sobre isso.
Obrigado a você,
cara.
Pela honra de estar aqui. Não dá vontade de ir embora. Eu sei que você quer ir, mas não dá vontade de ir embora. Dá vontade de ficar a noite toda.
Agora, vamos aproveitar esse clima maravilhoso.
Que a gente estabeleceu essa depressão assim, ó. Oi!
Onde eu chorei.
Oi, energia.
Tudo bem,
vambora.
Querida? E vamos continuar com o quadro Dramedário. Agora vamos ler algumas piadas, porém, trazendo toda uma dramaticidade.
Tá, ok.
Você sabe como transformar giz em cobra? É só jogar um copo cheio d'água que giz boia.
Por quê? Por quê? Por que uma mulher idosa não usa relógio? Porque ela é senhora.
Você sabe qual é a fórmula química da água benta?
Não.
H2O.
Porra! O que um alienígena foi fazer em São Paulo? Visitar o tio ET.
E um caipira chega à casa de um amigo. Esse amigo tá vendo TV. E ele pergunta pra ele. E aí, firme? Ele, não, futebol. Porra. Você sabe o que é um pontinho vermelho no palco? É o Red Mota.
E o que é um pontinho amarelo no palco, hein? É a Elba Ramilho.
Muito obrigada, Lelê. Muito obrigada. Vamos continuar agora esse quadro maravilhoso com outro quadro maravilhoso chamado Olimpíadas do Improviso.
Acabei de sentar, sou um idoso. Senta, levanta, deu uma hérnia de disco e deu um grito aqui e falou, chega, hein, caralho.
Vocês vão jogar só perguntas, só podem perguntar. É, vocês estarão num shopping center valendo.
Quer comprar alguma coisa?
Eu tô com cara de que tô querendo comprar alguma coisa.
Não tá com a carteira na mão e o dinheiro?
Como é que você sabe isso aqui é minha carteira?
Ué, porque eu não tô enxergando e vendo que tem uma carteira com dinheiro pra fora?
Você sabia que eu sou um ladrão?
E cadê a sua arma?
Eu não posso assaltar uma pessoa só na ideia?
Porra, mas você é o quê? Drauzio Varela? Que mete uma ideia maneira, fala que eu tô doente e começa a me curar?
Já ouviu falar em Brasília, amor?
Por que essa vagina no ar do nada?
Um de frente pro outro, só podem rimar. É, agora vocês estão numa fazenda. Valendo.
Interessado no cavalo?
Só se for depois desse intervalo. Por que eu tô fazendo isso aqui?
Porque você quer comer um pouco de caqui? Aceita essa fruta deliciosa?
Você está sendo maliciosa? Eu estou apenas capinando para botar uma semente para uma árvore nova.
Uma ova? Eu sei o que está fazendo, está tentando me roubar.
Olha aqui, quem late desse jeito é porque não sabe ladrar. Foda-se! Se vira aí! O que eu quero dizer pra você é o seguinte...
Eu sei! Eu sou uma contribuinte! Eu pago os meus impostos!
Eu sou um católico! Eu acredito nos apóstolos! Foda-se! Deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Você também...
Primeiro estoura minha virilha. E depois a gente pode continuar.
Você mandou a sua virilha pra ver o poder olhar?
Isso a gente vai ver na hora H. E por quê?
A Regina voltou. Ah.
Ok, ok,
saudade
ok.
Saudade de casa.
Ok, obrigado, foi a Olimpíada.
Lelê, maravilhoso. Você falou muito sobre pau. A gente vai fazer uma busca maravilhosa. A gente quer entender como é que é isso. E eu queria saber sobre a sua vida sexual.
Tá muito
que
bem.
Que é o que eu faço com qualquer pessoa, menos Laura Cardoso. Esse é o quadro Checklist de Sexo. Quando você tira a roupa, a galera ria?
Quando ria... Eu gosto. Eu gosto. Minha mulher ri. Eu faço umas dancinhas pra ela.
Mas ri pelos motivos certos?
Ri pelos motivos certos.
Mas quando tava solteiro?
Não, mas aconteceu uma coisa muito interessante uma vez, que baixa pau, né? Aquela coisa que você fala, tipo assim, bom, acho melhor a gente ir embora. Deixa eu só ligar lá o número 9 aqui. Um abraço, tchau, tchau. Aí fomos pro motel e tal, não sei o quê. E aí, no meio do rally-roll, ela... que piroquinha linda. Eu falei, agora, acabou. Coisas que não deve se falar. Que piroquinha linda.
Eu juro que já me falaram que senta na minha piroquinha.
Mentira, gente.
Eu juro...
Que você não sentou, claro.
Não. Cara, eu não posso dizer quem é.
Tá, não. Depois, ali atrás, gente, não é o menor problema.
Você faz solo? Ou você precisa de um português, um italiano, não sei o quê?
Não gosto. Porque não gosto. Eu gosto de me concentrar. Os homens acham maneiro. Tipo, ih, eu com duas. Só que, assim, às vezes a moça se anima com a moça e tu fica ali meio tentando achar um...
Uma brecha.
Opa.
Oi.
Aqui, peraí. Tô aqui. Eu já tomei um tapa na caceta. Eu tava aqui. Ela tava amarradona lá. É. Aí eu cheguei e falei, deixa eu dar uma participada. Falei, pera aí, pô. Aí não é bom, não.
Tomou um tapa na cara de cabeçote.
E aí, às vezes, você tá ali, tá concentrado aqui no negócio, aí chega um negócio, tu acha que tô deixando meio sozinho aqui, tu tem que dar aquela... Sabe o chinês do pratinho? Tu fica...
Mas também não tem de você beijar aí... um outro e vem uma rola do nada aqui pela lateral.
Não, não aconteceu comigo, não.
Não? Uma rola amiga pela lateral?
Eu não tenho nada contra a rola, mas a minha não veio, não.
Não, não atua de um brother, um amigo teu, vizinho contribuinte. Tum,
nunca veio, nunca veio. Por isso que eu gosto de ser casado, Tatá. Casamento é a melhor coisa do mundo. Eu vou dizer pra você, vida de solteiro é uma merda. Quando você casa, você ganha uma coisa que o solteiro não tem, que é o direito de trepar mal. Não, o que acontece é o seguinte, a vida de solteiro é ruim, porque você não trepa, você faz um crossfit, que você quer fidelizar.
Sim,
né?
sim.
Bravo! Quando tu casa, assim, ó, flá, flá, valeu, boa noite. Vou pegar um creme cracker lá, tu vai querer um? Já vai botando a série aí. Tu trepa no intervalo do programa da Tatá, gente. Deu um intervalo, tu... Vai. E tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem o menor problema trepar mal.
E você usa umas parafernálias?
Eu já comprei um negócio agora pra minha mulher, que ela tá amarradona.
Sugador de clitóris.
Dois dias que não me atende.
Cara, é muito
quem
bom.
Me atende é o sugador de clitóris.
Eu tô com o meu sugador, eu não entrevisto ninguém, você
é
sugador de clitóris.
É ele que me atende, oi, ela não pode falar agora, não.
É bom, sabia? É. Porque o homem tem uma medida, às vezes, machuca, às vezes coisa.
Não, eu sou
coisa.
Bom, eu sou bom.
Mas com esse bigode, a gente sabe se você chupou alguém durante 3 semanas, né?
Não, com o bigode,
mas morto, senhor?
Não, tem que comer uma tangerina depois. É a única coisa que tira, debaixo da unha e do bigode.
Tangerina tira o cheiro de...
Chegou com o cheiro de tangerina em casa, pode pedir o divórcio. Porque a tangerina começa a ajudar na hora que tu descasca, que sai aqui na unha. Olha lá. Olha lá. Pega na unha e aí, ó, no bigode, tu passa no corpo, ó. Tangerina na cara.
Chegou com cheiro de tangerina em casa, ou é apaixonado, ou tá vindo de Cabo Frio, comprou na estrada, ou tava, né? Outra coisa boa do casamento, não tá? Não, o Rafa não gosta de tangerina, já me falou.
Mas a Larissa Manoela tá sempre com uma tangerina na mão, cara.
Baixo desse carro, céu. Bom, enfim, isso aí é outra coisa.
Qual uma média tua, tu? Média de shows que você tem por mês.
Show?
Show por mês.
Show que eu dou?
Show por mês. Não é palinha.
Não.
Showzão.
Palinha. Não, isso tum. Aí, meu irmão, é três meses, a gente dá uma boa.
Lota um canecão, três meses.
Lota um canecão. Que aí tu tem aquele...
Lota o canecão?
Opa, ainda...
Mas o que é canecão pra você?
Canecão é...
Tá.
Aqui tu vai até o dedão do pé.
Já lotaram o teu canecão?
Hã?
Já lotaram o teu canecão?
Nunca lotaram o meu canecão.
É, eu comecei com essa modinha agora. Você faria um show de costinha?
Não. Entendi, não faria. Respondi rápido, né?
Lele, eu te agradeço muito. A gente falou de 12 vezes. Agora eu não posso falar durante mais 2 anos. Se eu gosto de poesia, não responda agora. Chega agora no quadro, entrevista com o especialista. Boa noite.
Boa noite.
O senhor é?
Eu sou poeta.
Uma poesia tua boa? Pequena, pelo amor de Deus.
Eu digo assim, poeta de mão cheia e bolso sempre vazio. Adornado por 1000 tapinhas nas costas, assodado por aplausos e elogios. Mas na alcova, em cima da cama, descansa enterrado vivo sobre os fósseis amontoados das capas de seus próprios livros.
Mas foi em português isso?
É, um português.
Gostei mesmo, juro por Deus.
Obrigado.
Também não conheço outras, então é a única que eu conheço. Parabéns, gostei. Quando você falta o trabalho, você apresenta uma licença poética?
Ah, seria muito bom, mas infelizmente eu não dá, não.
E rimar amor com dor? Quantos pontos na carteira dessa porra?
É, o que importa é como se coloca amor com dor.
Acabou? Gostei. E na poesia nuclear, a sílaba é atômica? E a poesia concreta produz versos edificantes? Comente sua resposta e construir um prédio.
Há muito. A poesia concreta conquistou um espaço muito grande na vanguarda da poesia.
Que bom. E um poeta que gosta de banho quente é um ariano sua sauna? Comeria um Mário Quitanda? E um poeta atrevido é um João Cabral de Melacueca? Bertold Odebrecht é um poeta construtivista? E conhece aquele poeta de luta pela defesa da família chamado Vinícius de Moraes e Bons Costumes? O filho do teu filho é um soneto? Gostou?
Adorei.
Aplaudiu. Obrigada. Domingo quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Isso é um exemplo de um poema Alexandrino Pires. A gente tá mais inteligente, tá percebendo? Tá surpreso com a gente?
Nossa, muito profunda, muito profunda.
E João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Teria Carlos Drummond de Andrade, inventado surubão. E teu Olavo Bilal, que já armou Manuel Bandeira?
Olavo Bilal, que é do Parnasiano aí, né? Puxou muita gente.
Eu gosto de Parnasiano. O que que é?
Parnasiano foi um movimento literário da poesia. Diretamente ligado à poesia.
A poesia retal é uma característica dos parnasianos?
Aí, ó. Já falamos do parnasiano. Mas tem muito,
não
tem muito.
Não precisa fingir que tá gostando, não. Pode ser um homem sério. Pode ser um homem sério.
Não, mas...
Que é isso?
Não,
vai deixar você levar pra idiota, mamãe?
A poesia é tudo. É ironia, é sátira. É tudo de bom e de engraçado também.
Você comercializa sua obra?
Sim.
Então me vende 4. E fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Estaria Camões escrevendo amor ou hemorroidas? O que é heterônimo?
Heterógimo?
Heterógimo não existe, né? Não. Heterônimo.
Heterônimo são personagens que a pessoa cria pra trazer outras composições dentro da sua obra. Fernando Pessoa foi um dos principais.
Tá dormindo no meio, não?
Oi?
Tá dormindo no meio?
Não.
Heterônimo são personagens que a pessoa cria.
Não, fico acordado, vamos. Muito sério, respondendo.
Não, amadurecendo. O movimento barroco, ele deixou sua marca?
Ah, deixou sua marca.
Depois da punheta, bate um soneto?
É, o poeta bate 1-2 poemas por dia.
Sério, doutor?
Sim, com certeza.
Ainda hoje?
Tem que exercitar.
Tem quantos anos?
35.
2-3 poemas por dia?
Tem que exercitar.
Você tá falando do quê?
De poema.
Ah, não. Não, bem que eu achei estranho. Poesia, vamos lá. Fala uma frase, eu vou contigo e já fazer uma poesia aqui. Vai. Essa não! Sacanagem, vai. Tô brincando, vai.
tudo eu posso.
Aquilo me fortalece. Aí a Bíblia, outra coisa, já foi escrita, não é tua. Você não pega uma coisa que não foi você que escreveu.
Sem plágios, né? Sem plágios.
Sem plágio de Jesus, vai. Tem seu tempo. Eu vou, Letran, tirar meus documentos e depois a gente volta.
Atento a tudo, eu fico.
Atento a tudo, eu vou.
Atento, eu fico ou vou?
Você repetiu o que eu falei?
Atenção, atento a tudo.
Atenção a tota tanda.
A tata tudo, atento.
A tata tantantanda. Tu namora?
Ah, hoje não.
Sabia, tem alguma coisinha te magoando, não tem não, doutor?
Tem alguma coisa o quê?
Eu tô aqui tentando entender. Você tá coisa, dividiu o cabelo ao meio, quer dizer, não tem alguém pra te falar não. Você tá, entendeu? Que houve? Filho único?
Não, tenho dois irmãos.
Mais velhos?
Um mais velho e um mais novo.
Então aquele do meio que a mãe não liga. Então a gente chega num ponto aqui. Eu vou fazer uma poesia ao mesmo tempo com você.
Fiz um poema essa tarde. Quem sabe um dia terminarei. Porque apenas comecei. Mas agora não é mais o meu.
Posso ficar aqui 10 anos. Cancela meu carro. Ih, pegou o papel.
Peguei o papel.
Deus, Deus. Eu tava tendo uma noite tranquila. Pegou o papel dele. Pegou o papel. Vamos ver. Pegou o papel dele. Eu sabia. Eita, deixa eu ver o tamanho. Só vira pra cá a letrinha.
Mas essa poesia não é minha.
É do Rafa?
Posso ler?
Eu que sou casada com ele, não li até hoje. Veio o senhor aqui no meu programa pra ler a poesia do meu marido.
Quando chegou a angústia, recorri ao papel, à memória e ao silêncio. Quando chegou a ansiedade, recorri aos versos, ao céu, ao vento. Quando chegou a tristeza, recorri à música, à lágrima, ao tempo. Quando chegou a solidão, ao sol, ao mar e à calmaria. Quando chegou você, recorri ao amor. E quando chegou o amor, chorei alegria, sem saber que, na verdade, o amor era você, Clara Maria.
Tu que escreveu essa merda, Rafa? Essa poesia ele fez pra Clara Maria, não a minha filha. Ele fez pra ex-namorada dele, chamada Clara Maria, aquele homem menos louco da minha filha. Então, muito obrigada por traumatizar a minha vida. Eu vou me embora pra passar, gadaço. Foi o Late Night.